Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. Falamos agora com Roberto Tavares, né, presidente da APAE aqui de Bandeirantes, onde vem desenvolvendo um trabalho de excelência, juntamente com seus profissionais que estão ali dedicando o maior tempo possível para as nossas crianças, jovens e também adultos. A APAE atende todo mundo, né, Roberto? A gente sabe disso. Antigamente falava APAE era crianças, né? APAE não. APAE agora a gente sabe da qualidade e a diferença que ela faz para a nossa comunidade de uma forma geral. Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu agradeço a oportunidade. E é isso que você comentou. Então, assim, na verdade, a ideia que se tem é que a APAE atende crianças, né? Mas a gente usa o termo pessoas com deficiência intelectual e múltipla, até porque a APAE, como você colocou, ela atende aí pessoas de zero. Hoje o meu aluno mais jovem, ele tem 6 meses de idade e o mais velho tem 70. Então, assim, a gente atende qualquer faixa etária, até porque a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela, claro que tem, assim, essa redução aí da capacidade de raciocínio, né? E ela permanece por toda a vida, muitas vezes, né, com essa mentalidade infantil. Então, cabe à comunidade acolher essa pessoa, né, e dar todo o suporte que ela precisa. Esse é o diferencial que as APAEs de todo o Brasil fazem, mas principalmente a APAE aqui de Bandeirantes, né? A gente tem procurado dar uma assistência mais ampla possível. A gente sabe que não vai conseguir atingir tudo, mas a gente procura atender todas as necessidades das pessoas com deficiência intelectual e múltipla que nos procuram e que usam o serviço da nossa instituição.
Agora, Roberto, você, antes da reunião propriamente dita começar, você deu uma explanação de algumas necessidades, de algumas implementações para a APAE de Bandeirantes. O que foi essa explanação do Roberto como presidente da APAE aqui na Câmara?
Exatamente. Então, assim, ó, sexta-feira última, nós fizemos aí um evento diferente aqui na APAE, que foi a APAE de Portas Abertas à Comunidade. Nós optamos por mostrar para toda a comunidade, sejam os pais dos nossos alunos, sejam a comunidade pedagógica, seja o poder público, enfim, para toda a comunidade. A APAE ficou de portas abertas na sexta-feira, das 8 da manhã até as 16 horas da tarde, para mostrar qual é o trabalho, para que todos tivessem a oportunidade de conhecer o que nós realizamos na APAE, que ela vai além dessa questão de educação. Na verdade, a gente enxerga todos os segmentos da pessoa para que ela possa ter, de fato, uma educação funcional. Então, qual foi o objetivo disso? Para que a comunidade conhecesse, né, valorizasse o trabalho, pudesse verificar aonde foi investido o recurso que foi captado através de doações, através dos mais variados eventos que nós fazemos, também da doação do imposto de renda, valores direcionados direto do Estado, do município. Então a comunidade pôde fazer essa fiscalização in loco. E também mostrar para o poder público que nos procurou nesse mesmo dia quais eram as nossas necessidades. Eles puderam ver que falta espaço físico e que ainda falta equipamento. A APAE, eu acho que tem um espaço legal, que tem uma quantidade de equipamentos legal. Só que o que nós visualizamos? Precisa ampliar. Eu preciso dar uma fisioterapia mais do que 15 dias, por uma vez a cada 15 dias para uma pessoa. Eu preciso dar pelo menos 2 a 3 vezes por semana, né? Então, eu preciso oferecer outros projetos, além do que já é oportunado uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. A pessoa com deficiência intelectual e múltipla precisa participar dos mais variados projetos que nós ofertamos mais vezes por semana, porque ela também possa conseguir dar um espaço para a sua família poder trabalhar e produzir também, ter o seu momento de lazer. Esse é o nosso objetivo geral, que toda a comunidade seja assistida pelos nossos projetos, mesmo que indiretamente. Então, hoje nós verificamos a oportunidade de falar com a Câmara de Vereadores, porque nós temos conhecimento da emenda impositiva. E que essa emenda impositiva pode ser direcionada para todos os segmentos, seja ele na área da educação, da assistência social e na área da saúde. Então, hoje nós viemos fazer uma explanação dos projetos que nós temos. Eu apresentei 4 projetos, dou três mais modestos e um bem audacioso, né, que é num valor um tanto alto, e esse valor aí é para a construção de salas de aula que vai acolher as nossas pessoas com deficiência, para que elas possam ter aí o uso mais adequado de todo o serviço que nós ofertamos à comunidade.
Por fim, é um trabalho, né, que não se para nunca, cada vez cresce mais, né, Roberto? E por isso que a necessidade também dos órgãos públicos da colaboração para melhor atender essas pessoas que necessitam, né?
Exatamente. O serviço não acaba nunca. Assim, uma assistência que eu prestei ontem já foi, toda a comunidade teve a oportunidade de receber essa assistência, mas eu preciso dar continuidade a essa assistência a toda a comunidade, aquilo que eu falei, direta ou indiretamente. Sempre nós temos novos diagnósticos. Semana passada eu estava com a Sônia, que é a diretora da APAE, e assim, ela me convidou, falou, Roberto, vem aqui enquanto a gente aguarda. Nós estávamos aguardando um pessoal chegar, e eu fui até o refeitório e conheci ali 6 novos alunos, todos pequenininhos ali, uma gracinha, umas crianças lindas, mas que precisam de assistência. É esse o trabalho que a gente tem desenvolvido aí. E assim, esses novos projetos que nós estamos tentando desenvolver, né, ele tem aí a questão também, essa necessidade financeira. Então, quem tiver a oportunidade ou conhecer alguém que possa fazer, procure aí, nós mandamos aí o convite pelo WhatsApp, né? É o CNPJ da APAE. Então, se você colocar ali uma doação voluntária no Pix através do CNPJ da APAE, você vai conseguir ajudar qualquer valor, R$1, até o valor que o seu coração tocar. É isso aí.
E quais seriam essas emendas, esses pedidos para a comunidade também, Roberto? Saber um pouquinho mais sobre as necessidades da APAE.
Então, nós pedimos apoio à Câmara de Vereadores para nos ajudar com a emenda impositiva, para que nós pudéssemos contratar profissionais, estagiários, que são do segmento da área de fisioterapia e de educação física. Esses profissionais estagiários, eles estariam ali cuidando dessas crianças enquanto elas aguardam o atendimento para as mais diversas áreas que nós atendemos ali com os técnicos, né, que seria o nós chamamos de projeto parceria pedagógica. Um outro projeto que nós apresentamos também seria a terceirização de fisioterapeuta e psicólogo. Então, essa emenda impositiva, ela dá essa abertura para que eu possa contratar profissionais, né, através da terceirização, né? E assim, nós temos ali, como além da fisioterapia de solo, que nós ampliamos recentemente no final do ano de 2021, nós aumentamos o espaço físico da sala de fisioterapia numa quantidade, assim, uma capacidade que daria para multiplicar por 6 a quantidade de fisioterapia que eu posso atender a essas pessoas. Só que ainda faltaria profissionais, né? Então, nós viemos solicitar a emenda impositiva para a contratação de profissionais fisioterapeutas para atender tanto na hidroterapia, bem como na fisioterapia de solo. Sem profissional, não adianta ter só espaço físico, né? Um outro projeto que nós apresentamos foi a brinquedoteca, né, para a criança de 0 a 3 anos, né, que seria um espaço ali tanto da brinquedoteca quanto do parquinho adaptado. Esse aí seria para o segmento que nós fazemos ali da estimulação precoce, né? Então nós damos atendimento para criança de 0 ano de idade até 3 anos, nessa estimulação precoce, né? Só que enquanto essa criança aguarda o atendimento, que nós já fomos buscar em casa com ônibus, ou com a van, ou que o próprio familiar trouxe, eu preciso de algum espaço e de alguns equipamentos, que é o que a gente pediu através desse projeto aí. E o projeto também, no mesmo segmento que seria do playground, seria ali para a criança de 3 anos até a criança de 12 anos de idade, né? Então, se esse projeto for atendido, eu vou ter ali um espaço também adaptado para a pessoa com deficiência, enquanto ela aguarda, ela tem um local para fazer sua atividade ali, também com esses monitores, com esses estagiários que eu citei. E o projeto mais audacioso nosso foi da questão ali da construção. Nós temos o objetivo de ampliar a APAE e vamos ampliar ali em 230 metros quadrados de área construída, né, a ser construída, né, com salas de aula e banheiros adaptados também, né? E esse foi um dos pedidos ali para essa emenda impositiva dos vereadores.
Roberto, são projetos para melhoria e a gente sabe que depende muito da assistência, de colaboração de todos, né? Como você mesmo disse, tem PIX, tem deputados, ano eleitoral, tem várias formas aí agora de correr atrás e batalhar para conseguir tudo isso, né?
Exatamente. Então, no dia 3, que foi sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de conversar com deputados. Semana retrasada, nós tivemos aí uma visita da filha do senador Flávio Arnes, e também ele fez uma chamada de vídeo com a gente, até uma chamada bem tranquila, um tempo bastante extenso, que a gente pôde, através do olhar da filha que teve na escola, e dele também, através da chamada de vídeo, ele teve a oportunidade de conhecer como que a escola está, como que ela está trabalhando e aonde a gente quer chegar. E assim, o que deixou a gente bastante motivado, bastante emocionado, foi que ele nos deu apoio. Como nós estamos com esse projeto da APAE período integral, o senador falou: Roberto, pode contar com a gente, porque o nosso objetivo é uma APAE funcionando em período integral. Ele falou: o correto seria todas as escolas funcionarem em período integral. Mas a APAE teria uma necessidade maior por conta da vulnerabilidade em que uma pessoa com deficiência ela se coloca, né? Ou seja, ela tem uma vulnerabilidade financeira, intelectual, emocional, enfim. É muito intensa essa vulnerabilidade. E se eu tiver um atendimento em período integral, eu vou diminuir e vou diminuir essa vulnerabilidade e vou atender essa pessoa com deficiência. A APAE tem esse objetivo audacioso e nós já começamos a aplicação desse projeto, né? Então, em alguns momentos eu tenho ali crianças sendo assistidas o dia todo, né? Através, graças ao apoio de toda a comunidade que tem abraçado a nossa causa e também aí do poder público que não negou esforços para dar aí essa assistência a essas pessoas.
Roberto, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa aí de estar à frente da APAE, parabéns também ao dia, né, 3, que foi sexta-feira, estivemos por lá, pudemos visualizar o trabalho que a APAE faz, é uma forma muito bacana. Colocamos a Rádio Cabiú na disposição também, sua e da APAE, de todos aqueles que frequentam e trabalham na APAE.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade que você tem nos dado, né? Colaborou também no dia 3. Agradecer a toda a comunidade que visitou e apoiou a APAE de uma forma ou de outra. E está aberto aí, quem puder contribuir, eu agradeço de coração.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Eduardo Castanho, vai falar para a gente um pouquinho sobre a Tribuna Livre, que ele e a Karina, dentista do nosso município, tomaram posse, né, da palavra para decorrer sobre alguns assuntos. Doutor, antes de mais nada, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na nossa programação. Fala para a gente um pouquinho sobre a Tribuna Livre da última sessão da Câmara. Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Então, nosso intuito foi colocar em pauta nosso piso, né? Nosso salário, que está muito defasado, os 40% de insalubridade que a gente tem direito, e assim, a inclusão da linha progressão dos dentistas de 40 horas. Basicamente é isso daí.
Agora, doutor, a gente sabe que todo o trabalho ele é valorizado, tem que ser valorizado, principalmente dos dentistas, né, que trabalham diretamente com a saúde bucal, a saúde dos nossos munícipes, né?
Sim, a gente atende numa região extremamente, vamos dizer assim, complicada, né? Tanto que na pandemia, enquanto uns profissionais pediam para o paciente colocar máscara, a gente pedia para o paciente tirar máscara. Então a gente trabalha no foco da infecção. E a gente está aqui, como eu disse, mesmo com salário inferior, baixo, a gente atende com todo o carinho e todo o amor do mundo.
E, doutor, como que esse salário está defasado? Que para que a comunidade entenda, para que possa cada um desses, né, saber um pouquinho sobre essa questão do salário defasado?
Então, no piso proposto de 61, a gente tinha uma equiparação entre médico e dentista, né, de 3 salários mínimos para carga horária de 20 horas. E hoje a gente recebe um salário. Então, seria mais basicamente de 3.600, né, o nosso salário para 20 horas.
Ou seja, essa equiparação seria aproximadamente aí 3 salários numa relação de 20 horas, para que a comunidade entenda?
Exatamente, seria 3 salários mínimos para 20 horas.
Então, portanto, essa é a reivindicação. Quando foi colocado em pauta para discussão na Câmara?
Só apenas isso. A gente veio só para dizer que a gente estava querendo assim, como foi comentado, o CRO já pediu, já mandou solicitação para o prefeito. a priori ele não respondeu, o CRO teve que entrar com um mandato administrativo para a gente tentar esse ajuste, né, essa melhoria com o piso na gente.
Ou seja, independentemente do salário, independentemente daquilo que vem ser remunerado, o trabalho continua sendo desenvolvido da melhor forma possível, a atenção merecida com os seus usuários, enfim, com os seus pacientes, podemos dizer dessa forma, é uma classe que precisa de auxílio, né?
Com certeza, em nenhum momento, foi falei, a gente vê assim, não vamos atender porque a gente ganha pouco. Não, em nenhum momento a gente faz isso. A gente atende a comunidade da mesma forma que eu, pelo menos falo por mim, atendo no particular, da mesma forma. Então não é o salário, não é o que a gente vai motivar o atendimento, é amor à profissão mesmo.
O senhor bem destacou, doutor, no final da frase do senhor, também da Karina, que está aqui conosco, que o amor, aquilo que faz, é importante, né? Quando se faz com amor, nem sempre o dinheiro paga, né? Mas sim deixar o paciente com um sorriso bonito, deixar ele sem a dor daquele momento, do dor de dente, que é insuportável, diga-se de passagem, vamos abrir um parênteses aí, mas é importante esse tratamento e ser remunerado da melhor forma possível, né?
É, você trazer o sorriso ou tirar a dor do paciente, não tem coisa mais gratificante do que ver a felicidade do paciente. E o salário, lógico, é muito bom, porque a gente, infelizmente, o dinheiro motiva, mas não é tudo.
Doutor, obrigado pela participação, algo mais?
Não, só isso, Lúcio, obrigado pela oportunidade.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, falamos agora com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Mano Vieira, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a reunião da última segunda-feira, como foi, reunião tanto quanto extensa, porém muito produtiva para o legislativo da nossa cidade. Mano, fala um pouquinho para a gente como foi a reunião da sessão ordinária, 17ª sessão ordinária de 2022, da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, no dia 6 de junho. Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Osvaldo, e a todos os nossos queridos amigos que nos ouvem neste momento. Pois é, uma sessão de aproximadamente 3 horas, foi a 17ª sessão ordinária do ano de 2022. A gente teve uma sessão um pouco calorosa em certos assuntos, mas uma sessão tranquila. Tivemos aqui a presença do Dr. Eduardo Castanho e também da senhora Nádia Karina Matheus, onde eles puderam aí expor, né, a reivindicação, né, de melhores salários aí aos dentistas, né, também solicitaram a questão da equiparação, relataram todos os seus motivos, né, os vereadores como fiscais, né, da administração pública, tem que dar toda a atenção necessária, tanto para a população de módulo geral, mas também para o servidor público. Então foi debatido, foi explicado os seus motivos, os nobres vereadores acolheram a essas solicitações e provavelmente estarão aí encaminhando a Prefeitura Municipal para que a administração pública procure ou tente aí equiparar e melhorar aos salários dos dentistas municipais. Também na sessão, né, foi apresentado um projeto de lei de autoria do nobre vereador Luiz Gustavo dos Santos, onde o assunto diz a respeito de licitações aqui no município de Bandeirantes, onde dá preferência, né, para algumas cidades aqui do norte pioneiro, né? Isso também deu uma certa discussão, onde que os próprios vereadores, né, o vereador Alex Borba solicitou vistas para que esse projeto de lei pudesse ser analisado de uma melhor maneira, porém as vistas foi quebrada, os nobres vereadores por 7-5 quebraram as vistas e o projeto de lei continuou em sua discussão. Porém, dentre o debate, foi encontrado no projeto de lei uma certa irregularidade, onde trocava os municípios da AMUNORP pelos da AMUNOP. Então, diante disso, né, foi apresentada uma emenda, e aí essa emenda, a gente como presidente teve que suspender a sessão e encaminhar as comissões. E é onde que o próprio vereador Luiz Gustavo dos Santos, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, né, vendo aí a discussão um pouco calorosa, solicitou, portanto, o prazo regimental para que as comissões pudessem aí estudar melhor a nova emenda que foi apresentada pelo vereador Alex Borba. E a gente, na qualidade de presidente, né, a gente tem essa hierarquia de poder recolher, retirar o projeto e dar andamento ao regimento interno, conceder o prazo regimental previsto no nosso regimento interno. Então, portanto, o projeto de lei foi retirado, encaminhado às comissões. Em breve, ele estará voltando às sessões ordinárias.
Por fim, a gente teve uma sessão com muitos debates, com muitas discussões, porém uma sessão que colocou aí muitas coisas em votação, muitos projetos, muitas emendas para o nosso projeto, para a nossa cidade de Bandeirantes, né, mano?
Sim, hoje foram aprovados aproximadamente 4 projetos de lei, onde partiram do legislativo, né, a resolução que rege sobre as condições de módulo de uso do carro da Câmara. Esse veículo da Câmara Municipal era uma reivindicação dos servidores da Câmara há muitos anos, que os servidores da Câmara sempre relatam, né, que tem que entregar algum documento em uma determinada entidade, precisa estar fazendo um curso e tudo com o carro deles, com a gasolina deles. E eu acredito, Lúcio, também que seria um progresso, né? Uma entidade hoje, ela ter o seu veículo, ela ter o seu carro para poder trabalhar, poder se deslocar melhor. E claro que os nobres vereadores não precisam. Acho que todos os vereadores aqui de Bandeirantes possuem carro, mas também vai estar à disposição, né, dos nobres vereadores, caso precisem estar indo em alguma cidade fazer curso, ou até mesmo para vistoriar o nosso município. É importante, isso é um progresso que a gente traz para a Câmara Municipal há muitos anos. O pessoal vinha solicitado e a gente está atendendo. Em breve também a gente procura estar aderindo computadores. Hoje no município de Bandeirantes, um vereador, por exemplo, não tem computador. A gente sabe da grande barra social, das grandes discussões que regem em volta dos vereadores, mas eu acredito sim que o vereador tem que ter no mínimo um computador para ele poder participar da sessão, poder digitar as leis, abrir a pauta. Em tempo real, em tempo mais hábil, né, poder estar aí com a informação real. Então, em breve, a gente também vai estar aderindo aí a esse desenvolvimento, né, aderindo e trazendo aí mais progresso e desenvolvimento para os vereadores, que a gente sempre ressalta, Lúcio, são os fiscais do município, são os vereadores que têm a responsabilidade de fazer com que o serviço público aconteça de maneira correta e, claro, né, sem corrupção.
Algo mais, mano?
Só agradecer, Lúcio, o carinho aí de toda a população que nos acompanha, do pessoal aí de casa que nos escutam, e também de vocês que estão sempre presentes aí na sessão. E a gente, claro, né, fica nas sessões ordinárias, dando aí todo o apoio necessário aos nobres vereadores. E depois a gente corre atrás de toda a nossa correria do dia a dia. E claro que a gente não pode deixar de falar com aquela expectativa, né, agosto está chegando, adrenalina subindo, mas a gente agradece aí todo o carinho da população que vem nos dando força e muitas pessoas falando, vai lá, mano, coragem, Bandeirantes e região em jogo, e a gente agradece todo esse apoio e um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.